Diz assim a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Capítulo 2, versículo 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Aleluia, graças a Deus, né? Feche seus olhos agora. Filho do Deus Altíssimo, lá subi, arranha sere, canta, lá na cheia. Papai, chegou a hora, lá arranha sere, canta, lá na cheia. Chegou a hora, Senhor, do teu poder se manifestar, Senhor, através da tua palavra, Senhor, bendito e poderoso. Chegou a hora, Senhor, de ouvirmos a tua santa e maravilhosa voz, Senhor Deus Altíssimo e tremendo, Pai. Pai, eu rogo a ti agora, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, pelo poder da tua graça, lá na súbia raia serenitana da Laias. Deus, fala conosco, Senhor, edifica-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, pelo poder da palavra, Senhor, cura-nos, Senhor, da glória, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, que fala alto aos nossos corações, Senhor. Eleva-nos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, a tua presença agora, para que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor. Ou, Senhor, da glória, voz, que é como, Senhor, uma brisa suave aos nossos ouvidos, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, usa, Senhor, os teus lábios, toca na minha mente, Senhor, toca no meu coração, para que, Senhor, possamos, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, edificar vidas agora, meu Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para a tua glória e honra, somente para a tua glória e honra, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Tu seja louvado, seja exaltado, seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga aí para vocês, está graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, temos aqui a palavra do Senhor, uma palavra de esperança, né? Uma palavra de misericórdia sobre as nossas vidas. Uma palavra que nos ensina diversas coisas. A palavra de Deus, principalmente Jesus, né? Jesus, ele veio pregando uma mensagem evidente, né, de arrependimento. Jesus veio pregando uma mensagem, né, onde ele tentava a todo instante demonstrar ali às pessoas que ouviam, né, o poder de Deus, né, que o poder de Deus era manifesto na humanidade. Jesus pregava a necessidade do povo de Deus se achegar a Deus, né? Jesus pregava a necessidade do povo de Deus ser fiel a Deus. E aqui Jesus, ele veio pregar uma mensagem tremenda, mas a mensagem que Jesus pregava era a mesma mensagem que Deus sempre pregou. Deus teve no seu coração sempre o mesmo sentimento, em que o seu povo pudesse achegar a Ele, para que pudesse ter um encontro com Ele, para que pudesse ali ter comunhão com ele e para que pudesse viver as coisas santas dele próprio, né? E a misericórdia do Senhor e a palavra de chamamento de Deus é um fundamento para as nossas vidas. E hoje nós necessitamos, né, dessa palavra, desse chamamento que Deus nos deu aqui através da sua palavra. Né, o profeta Salomão, você ouviu pregando esses dias atrás aí, o próprio profeta Salomão, ele disse: não há homem que não peque. E Jesus falou, né? Aquele que disse que não tem pecado, já pecou, né? Quando Jesus se encontrou com aquela mulher adúltera, pronta para ser apedrejada ali pelos judeus ali, no ministério de Jesus, quando Jesus estava aqui em terra, né? E as pessoas chamaram sobre Jesus a palavra de Moisés, que diz que, né, aquele que adulterava deveria morrer por apedrejamento, e as pessoas ali tentando Jesus, perguntaram para Jesus o que aquela mulher merecia. Jesus, ele olhou para aquelas pessoas que estavam ao seu redor e simplesmente disse uma palavra: aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Você conhece muito bem essa palavra. E Jesus, ele repreendeu certa vez ali os judeus e ensinou os seus discípulos, dizendo: olha, né, olha, cuidado, cuidado com as suas atitudes, né, com o mesmo peso de julgamento você será julgado, né. E Jesus repreendeu dizendo: olha, você olha o cisco que está no olho do teu irmão, né, mas você não olha a trave que está sobre os seus olhos, né. Tire primeiro a trave que está sobre os seus olhos, para depois você, né, olhar e chamar a atenção do seu irmão sobre o cisco que está no olho dele. E nós, né, Jesus, foi o apóstolo Paulo, ele sempre nos recomendou que nós fizéssemos algo importantíssimo para a nossa vida cristã, que nós examinássemos a nós mesmos, que nós fizéssemos uma análise interior de nós mesmos todos os dias, né? O próprio apóstolo Paulo falou isso, né? Nos ensinando e nos falando, né, como nós deveríamos ali celebrar a Santa Ceia do Senhor, quando ele falou: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e depois beba do cálice. Talvez esse seja um dos maiores problemas da igreja cristã nos dias de hoje, das pessoas não se examinarem a si mesmas, mas examinarem o próximo, fazerem juízo de determinadas situações que estão ao seu redor, fazerem juízo de determinadas pessoas que estão ao seu redor, né, e muitas vezes tomando atitudes em relação a esse juízo, né. Eu sempre oriento a igreja e sempre falo que nós devemos julgar as coisas, sim, né, mas não devemos julgar as pessoas. Devemos julgar as coisas e entendermos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós devemos julgar, né, com entendimento, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer. Nós podemos até orientar as pessoas como nós devemos verdadeiramente orientar as pessoas daquilo que elas devem fazer, daquilo que elas não devem fazer, ou nós entendemos que existe algo, né, em determinada situação, principalmente na nossa família, começando na nossa família, começando, né, as coisas que estão próximas a nós, começando naqueles que os pais, às vezes, Deus nos deu autoridade, né, para repreender, para falar aquilo que é certo, para falar aquilo que deve ser feito ali, né, naquilo que nós temos autoridade para fazer, né? Mas é muito mais fácil você olhar para as outras pessoas e, né, com olhos de juízo, estabelecer ali, às vezes, palavras duras, palavras difíceis, né, mesmo que não sejam para aquela pessoa, para determinada pessoa, para determinada situação, né, as pessoas, elas começam a usar o seu senso crítico e começam a condenar. Ou começam a absorver, né? Absorver. Nós não temos esse direito, né? Jesus, absolutamente nos deu o direito de condenar ou absorver. Deus nos deu o direito de julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado, e buscarmos, né, que aquilo que é certo seja estabelecido e aquilo que é errado seja corrigido. A ideia de Deus, o coração de Deus, né, deseja que aquilo que está errado seja corrigido, não que aquilo que está errado leve a uma destruição plena, muito pelo contrário. Deus chama ao arrependimento, como ele chamou aqui. Deus chama as pessoas a uma necessidade de mudança, como ele chamou aqui. E Deus deseja que isso aconteça de forma plena. Eu gosto muito do texto de Isaías, também o texto de Isaías, onde o Senhor fala assim, que Deus, ele falando assim, através do profeta Isaías, que Deus não apagará o pavio que fumega. Deus não apagará o pavio que fumega, e Deus não quebrará, né? Não, Deus não quebrará, não, Deus não despedaçará, despedaçará a cana, a vara que está quebrada. Ou seja, se existe fumaça, Deus tem esperança que pegue fogo. Se existe ali algo que está quebrado, Deus, né, Deus deseja que esse algo seja quebrado, seja consertado. E nós temos que olhar o coração de Deus e sermos imitadores do Senhor, como o Senhor disse na sua palavra. E se nós não fizermos, né, as reflexões que Deus deseja que nós sejamos fazendo na nossa vida, nós seremos, né, pessoas que estarão ali, com certeza, muito próximos do erro e muito próximos, né, da destruição. Se você não entender que você é uma pessoa que erra e que peca, precisa melhorar para Deus, você é, com certeza, você com certeza, né, terá momentos de distanciamento do Senhor. E nós entendemos que a razão por nós não sermos destruídos é simplesmente são as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, né? Nós devemos olhar essa palavra de chamamento de Deus aqui. Vinde, ele falou. Vinde, vinde, vinde. Pois razoemos, pensemos, e julguemos e analisemos, né? Diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fortes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E é importante, irmãos, sabe? É importante nós lançarmos a palavra de Deus sobre as nossas vidas. É importante nós olharmos para esses versículos bíblicos aqui que nós lemos e nós nos colocarmos diante desta palavra, né? Falamos, não, eu vou ser uma pessoa obediente a Deus. Não, eu vou ser uma pessoa que se apresenta diante de Deus para pedir perdão, que ainda que o meu pecado seja enorme, ainda assim pelo arrependimento, pela busca do Senhor Deus, né, tornará o pecado branco como a neve. Irmãos, a gente olha para as coisas que são de Deus assim, e muitas vezes as pessoas se rebelam contra Deus ou se revoltam contra Deus por simplesmente não entender, né, o coração de Deus. As pessoas, elas olham para Deus e acham, né, que Deus, ele está, Deus está ali preparado e pronto para fazer a vontade de cada um de nós, quando na verdade nós temos que fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Você quer que Deus te abençoe? Você quer que Deus promova situações grandes na sua vida? Né? Comece, né, a obedecer a Deus e fazer coisas grandes para Deus na sua vida. Né? Comece colocando diante de Deus o seu desejo de que, né, as coisas grandes de Deus façam parte da sua vida e as coisas grandes de Deus são as coisas espirituais, as coisas grandes de Deus são os dons do Espírito Santo de Deus, as coisas grandes de Deus são a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? E as pessoas, elas começam a ter uma vida tão, mas tão voltada para as conquistas, tão voltada para as conquistas deste mundo, que se esquecem das conquistas que Deus deseja que nós tenhamos. Se esquecem das conquistas que Deus deseja que estejam sobre as nossas vidas em primeiro lugar, né? Todo mundo acha bonitos os versículos bíblicos, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? O Senhor fala, não andeis ansiosos com o que vocês têm de comer ou vestir, né? Porque o vosso Pai que está no céu sabe muito bem daquilo que vocês necessitam. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos, irmãos, sabe, em primeiro lugar, em primeiro lugar, olhar para a nossa vida, viver a vida que Deus deseja que nós vivamos, para que depois Deus possa fazer essa mesma obra nas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão sobre a nossa vida, que estão ao nosso redor e sobre a nossa responsabilidade. Né? Você não pode deixar de compreender isso, né? Que você é uma fonte de bênção de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. E se você está deixando de ser essa fonte de bênção de Deus para as pessoas que estão ao seu redor, né? As pessoas que estão ao seu redor não estão sendo abençoadas. Né? Eu pedi que desligasse um pouco lá, eu fio, eu estou sentindo isso também. Né? O que isso? Isso. Nós, nesse mesmo raciocínio, devemos olhar para Jesus naquela passagem bíblica que nós falamos a respeito da mulher adúltera, né? Compreender que nós cristãos, compreender que nós, pessoas que nos encontramos com Cristo, compreender que nós, pessoas que desejamos e amamos a Deus, né? Devemos o quê? Buscar a santificação e buscar o quê? Sermos melhores para Deus. Quando você começar a trabalhar a sua própria vida, quando você começar a trabalhar o seu próprio ser, né? Espiritualmente falando, com certeza, né? Você será melhor. E se as diversas pessoas pelas quais se dizem cristãs agissem da mesma forma, a Igreja de Cristo seria completamente diferente do que ela é hoje. Né? A Igreja de Cristo seria completamente diferente do que, né, a Igreja hoje transparece, a Igreja hoje demonstra ser. Porque a Igreja de Cristo, ela tem um modelo, e o modelo é Jesus. A Igreja de Cristo, ela tem um modelo, e o modelo da Igreja de Cristo é a Palavra de Deus, que as pessoas pouco conhecem e que as pessoas, consequentemente, pouco usam. Né? E aí está, talvez, assim, né, aquilo que mais faz com que as pessoas sejam enganadas nos dias de hoje. Né? E desprezem tanto Deus por não conhecer o próprio Deus e por não conhecer com certeza a palavra de Deus que nos leva a Deus, né? Nos aproxima de Deus, melhor dizendo, que nos leva a Deus, a Jesus, o Filho de Deus. Né? Se você olhar, né, também essa outra palavra que nós aqui lemos no capítulo número 2, você vai ver aqui a promessa de Deus e o chamamento de Deus também, para que nós andemos na luz do Senhor, para que nós sejamos sendo guiados pelo Senhor, pela luz do Senhor, pela luz de Cristo. para que nós possamos chegar ao caminho que nós devemos chegar. Chegou a hora, igreja, chegou a hora do povo de Deus, né, ser verdadeiramente chamado de povo de Deus. Chegou a hora, igreja, das pessoas que são de Deus se movimentarem segundo o coração de Deus e não segundo as ordenanças do mundo. Chegou a hora, igreja, da igreja se levantar, da igreja viver um momento diferente na presença de Deus. Chegou a hora das pessoas viverem a alegria do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Chegou a hora de você parar de sofrer, de você parar de se preocupar. Chegou a hora de você ser colocado diante de Deus para você ser consolado por Ele, orientado por Ele, para você ser guiado por Ele, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Chegou a hora da igreja se levantar como igreja, para abençoar vidas, para orar por vidas, para se importar com as outras vidas, e não só se importar com seus parentes, mas se importar com as outras vidas que estão ao seu redor, se importar com a situação que se encontra de forma degradada a igreja de Cristo hoje em dia, que prega o evangelho fofo, o evangelho superficial que não vai levar à salvação. Não adianta as pessoas pegarem o evangelho fofo que não leva à salvação. O evangelho deve levar à salvação. Esse é o objetivo do evangelho, levar à salvação. A igreja também pensa na salvação hoje em dia, né? O alvo não é a salvação, o alvo é ganhar dinheiro, o alvo é ter uma vida confortável, o alvo é viver uma vida onde não falte nada, né? Não tem nada de mais você pensar em buscar isso. O problema é que o alvo deve ser a salvação, o alvo deve ser Cristo, o alvo deve ser estarmos na presença de Deus mais sempre, o alvo deve ser mudarmos a nossa vida baseada na palavra de Deus, o alvo deve ser vivermos as coisas santas que são de Deus, né? Quando Deus fala assim, fala, vou ler de novo aqui para você, se quiseres me ouvir, escolhereis o melhor nesta terra. Deus não deseja que você tenha uma vida medíocre nesta terra. Deus quer que você coma o melhor nesta terra. Deus quer que você viva o melhor dele neste mundo, né? Deus quer que você viva aquilo que ele te concede como bênção, como alegria. Mas Deus quer que você viva Deus em primeiro lugar. Deus quer que você viva o Senhor em primeiro lugar, porque tudo isso é consequência da palavra. Tudo isso, todo o seu bem-estar neste mundo é consequência da sua vida espiritual com Deus. Toda a sua vida em paz, alegria neste mundo é consequência da sua vida espiritual com Deus. E se você despreza a sua vida espiritual com Deus, só vive uma vida louca, buscando riquezas, e nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque vai faltar Deus no meio da sua busca. E se você não tem Deus no meio da sua busca, você é roubado. Mas se você não tem Deus no meio da sua busca, você não atinge o seu alvo. Com certeza você se sentirá perdido em tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você vive. Às vezes as pessoas olham assim, as pessoas olham para outras pessoas e elas fazem uma análise assim, uma análise como é natural para o ser humano, né? Nós temos uma mente que raciocina. As pessoas olham, às vezes olham para uma pessoa assim, vê um bom carro, vê uma boa casa, vê assim, pessoa muito bem vestida nos restaurantes, etc, faz uma análise, visível, baseada naquilo que ela observa, que é uma pessoa feliz. Mas uma pessoa sem Deus, irmãos, uma pessoa sem Deus pode ter um monte de dinheiro no banco. Não significa nada, e pelo contrário, a Bíblia diz que ela é pobre, cega e nu. Às vezes a família está destruída, às vezes o casamento está destruído, às vezes os filhos estão perdidos, sabe? Às vezes a pessoa sente uma tristeza profunda,
Tem uma tristeza profunda, ela não sabe por que existe a tristeza profunda. Sabe, irmãos? Estudo. Estudo deve ser analisado por você. Estudo deve ser visto por você. Sabe por quê? Enquanto nós não temos Deus, enquanto nós não vivemos Deus, nós vamos viver segundo os princípios do mundo. E eu, às vezes, eu oro, eu estava comentando até na reunião de oração na segunda-feira que teve em casa, quantos casais nós já ministramos, eu sou pastor há mais de 20 anos e sou convertido há mais de 30 anos, quantos casais nós aconselhamos, quantos casais nós abençoamos, quantas situações difíceis nós vimos nos lares, quantas separações nós temos hoje ao nosso redor. Felizmente, irmãos, nem os casais que nós aconselhamos se separou, mas nós vemos, sabe, situações muito complexas hoje em dia, porque o mundo diz isso. O mundo diz que a família pode ser desfeita e destruída a qualquer momento. A família ela pode ser desfeita e destruída a qualquer instante. Quando, na verdade, irmãos amados, aquele que tem Deus no coração luta para fazer com que as coisas que Deus colocou na sua vida permaneçam de pé e fiquem firmes. E aí a pessoa vence, e aí a pessoa vai em frente. Por quê? Porque Deus está na frente, porque Deus está conduzindo, porque Deus está estabelecendo, porque Deus é o maior valor na vida da pessoa, porque Deus é aquele que estabelece todas as coisas na vida da pessoa. E aí o que acontece, irmão? Os valores do mundo acabam sendo valores menores. E os valores menores acabam sendo menosprezados. Que Deus não seja um valor menor para que ele seja menosprezado, mas que Deus seja um valor maior para que ele seja completamente influenciador na sua vida, na vida que está ao seu redor. É assim que tem que ser. Somos cristãos. Cristão é seguidor de Cristo. Não é quem acredita em Cristo. É seguidor de Cristo. Nós seguimos o Senhor. Nós lutamos pelas coisas que são de Jesus, pelas palavras de Jesus. Nós lutamos para vivermos o Evangelho. Você deve ser isso. E luta para viver o Evangelho. E aí você vai ser forte. Tudo que você tem será próspero. Tudo que você tem será próspero. E as pessoas vão olhar para você. Vão olhar para você e vão ver uma família abençoada, vão ver um trabalho abençoado, vão ver um ministério abençoado, vão ver uma pessoa que tem paz no coração, uma pessoa que vive em paz, independentemente das lutas, vão ver uma vida diferente, vão ver Cristo em você, vão ver ali as palavras de Deus se cumprindo em você, vão ver o Senhor vivendo dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus deve habitar dentro de você. Aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, disse Jesus, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não tem Jesus. Então, se nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós é o nosso grande influenciador. O nosso grande influenciador. Você vive essa palavra. Chama a atenção mais uma vez. Se examine. Você que tem que fazer isso. Não é fulano, beltrano, ciclano. É você. Examine-se. Olhe para dentro de você. Veja quem você é. Quem você é. Veja quem você é. Para que você, se for necessário, se volte ao Senhor. igual ao Senhor. Existe ali uma noção que é extraída da vida, só no exemplo de Oséias, onde se não fala em trecho, a palavra não se fala. Vinde, tornemos ao Senhor. Quem sabe ele nos abençoará. Né? Esse é o desejo de Deus, bálsamo de viagem. Né? Esse é o desejo de Deus. Nós sejamos nos tornando ao Senhor, voltando a Ele, para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa fazer as nossas vidas completamente diferentes. Eu gostaria de encerrar já, mas eu gostaria de chamar a atenção para algo muito importante, para que você não esteja se revoltando contra Deus, nunca na sua vida. Você não esteja culpando Deus por coisas que acontecem na sua vida. A Bíblia diz que quando o homem erra, ele entristece o coração de Deus. Quando o homem erra, quando o homem peca, ele se separa de Deus. Né? Existe uma separação. Você lembra Adão e Eva, né? Primeira coisa que Deus fez foi amaldiçoar o homem e separá-lo da sua presença, expulsou da sua presença e botou guardas para que o homem não pudesse voltar. Botou anjos para que não permitisse que o homem pudesse voltar. Proibido. Né? Então já erraram, foram amaldiçoados, foram expulsos da presença de Deus e Deus proibiu que voltasse. Deus chama o homem ao arrependimento para que ele possa ter um novo contato com Deus, ter uma nova oportunidade com Deus. Só que a consequência do pecado fica em Deus. O perdão de Deus não tem nada a ver com que com você ser livre da consequência do seu erro. Então não culpe Deus por coisas ruins que estejam acontecendo na sua vida. Talvez você esteja colhendo frutos do teu pecado. Você já se arrependeu. Que você não pratica mais. Não se revolte com Deus. Porque Deus te chamou para que você não pecasse. Por uma decisão sua. Se houver o pecado, haverá a consequência do pecado. Né? E levará o tempo para que essa consequência seja eliminada da sua vida. E haverá o tempo para que essa consequência passe da sua vida. Né? Porque Deus seria extremamente injusto, né, com aquele que não peca, em relação àquele que peca. Perdão para os dois. Né? Perdão para os dois. Mas a consequência daquele que peca deverá acontecerá. Né? Acontecerá. Sempre acontecerá. Não pecar nunca é bom. Por mais que as pessoas olhem para Deus no coração misericordioso dele e um dia esperem se arrepender, que você não seja um desses que pensa dessa forma, que as consequências do pecado são terríveis, que a gente tem observado isso, né? Às vezes você olha para a pessoa assim, você ora tanto por ela, você intercede tanto por ela, você clama tanto para que Deus dê uma providência para aquela vida, e Deus dá a providência, que é a misericórdia dele, para que a pessoa não sucumba, mas haverá um tempo em que a pessoa deverá passar determinada situação na sua vida, em que determinados erros aconteceram por decisão própria na sua vida. É. E muitas vezes as pessoas se revoltam porque não suportam a consequência do seu pecado e saem da presença de Deus. Não seja assim. Continue e persista no seu caminho, que um dia toda tempestade acabará, um dia a consequência, né, acabará e você viverá as coisas plenas de Deus e boas de Deus para a sua vida. Esse é o desejo de Deus para você.
você compreenda, que você entenda o Senhor, para que você não se revolte contra ele. Né?
Só lembrando, Deus avisou tanto tempo, através dos seus diversos profetas. Se o povo não se convertesse a eles, eles seriam levados para o cativeiro. E foram levados para o cativeiro. Tiveram que passar 70 anos ali na Babilônia, vivendo momentos muito difíceis, né? Momentos muito difíceis por causa de um erro, por causa de um pecado. O povo de Israel saiu do Egito, depois de 2 anos chegou até a Terra Prometida. Depois de 2 anos andando pelo deserto, chegou até a Terra Prometida. O povo errou, o povo deu ouvidos a 10 espias malditos. Tiveram que caminhar pelo deserto mais 38 anos. Deus estava com eles no deserto, mas tiveram que andar pelo deserto 38 anos. Você quer vagar 38 anos? Né? Você quer ser escravo por 70 anos? Escravo do pecado por 70 anos? Aliás, colher, né? O fruto do pecado por 70 anos, você arrependeu lá no deserto. Se arrependeu lá na Babilônia. Daniel orava 3 vezes por dia na Babilônia. E estava lá, na Babilônia. Longe do seu país, longe da sua terra. Deus o exaltou lá, cuidou dele lá como ninguém. Mas o desejo de Daniel era estar na sua terra. O desejo de Daniel era orar um templo. Não era orar voltado para Jerusalém, a centenas de quilômetros de Jerusalém. Daniel queria estar no templo. Daniel queria estar em Jerusalém. Ele não podia. Por causa da sentença de Deus. Por causa da sentença de Deus. Está compreendendo isso, irmãos? Deus não vai mudar o seu juízo porque você chora na presença dele. Deus vai te consolar. Mas vai fazer você cumprir ali tudo aquilo que você tem que cumprir para você aprender a viver as coisas do Senhor e não errar. Porque o justo vive assim, né? E Deus não pode ser injusto como justo. Né? Porque você compreenda tudo isso, sabe, irmãos? Compreenda. A igreja precisa compreender. A igreja precisa compreender para que ela possa viver certo, para que ela possa viver a plenitude de Deus neste mundo. Deus não é, Deus é o Senhor. Né? Vamos orar por você agora. Queria que você se colocasse diante de Deus agora, conforme Deus deseja. Vinde, né? Se coloque diante de Deus. Faça a sua análise hoje da sua vida. Peça a Deus que seja te ajudando, te fortalecendo. Peça a Deus que esteja cuidando para que você possa estar sempre atento àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, ele fala contigo. O Espírito Santo de Deus, ele fala as coisas que são de Deus. Ele não fala as coisas que são do homem. As coisas são do homem, você aprende na escola. As coisas são do homem, você aprende na sua família. As coisas são do homem, você aprende, né, com todos os recursos que existem no mundo. Mas as coisas que são de Deus, é o Espírito Santo de Deus que te ensina. E o Espírito Santo de Deus fala aos nossos ouvidos, como Deus com certeza fala ao seu ouvido. Feche seus olhos agora, fique de pé. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Manassu e Aleia, Sereia e Coronaias, Deus que é o verdadeiro Senhor, Deus de todas as coisas, Manassu e Aleia, Sereia e Coronaias, Deus que promove todas as coisas, Senhor. Deus, Senhor Deus, Altíssimo e Tremendo, se manifesta no meio da sua igreja e do seu povo. Tu és aquele que realiza todas as coisas, meu Senhor. Tu és aquele que faz todas as coisas, meu Senhor. Então faz mais uma vez, Senhor, da glória, Pai. Então faz mais uma vez, Senhor, de toda a glória, Pai. Mas certa vez, Senhor, da glória, Pai. Teu povo está reunido, Senhor, de toda a glória, Pai. Buscando a Ti, Senhor. Buscando, Senhor, agora o Teu poder. É, Senhor, agora Tu desceste, Senhor. Tu desceste sobre todas aquelas vidas. E Tu, Senhor, agora, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, concedeu ali, Senhor, a unção do Teu poder, Senhor. Como labaredas de fogo, Senhor, agora, Pai. Tu desceste, Senhor, naquele lugar, Senhor, agora. Vem sobre a tua igreja, Lavassúdia, Yassine de Campo, Lavassúdia. Vem sobre este povo, Senhor. Que o teu óleo santo seja, Senhor, com toda a glória derramada sobre eles. Que a tua unção santa seja derramada sobre a tua igreja, Lavassúdia. Prisca, Lavassúdia, de Campo, Lavassúdia, de Campo, Lavassúdia. Vem, Deus vivo. Vem, Senhor, desta igreja, lavar a raça de deixar de cantar a vassoura e vem, Deus, promover-se com a grandeza do teu Espírito Santo. Vem mais uma vez, Senhor, da glória, Pai, aniquilar o mal. Tu és Deus para fazer esta obra, Senhor, para aniquilar o mal, Senhor, para romper as cadeias da vassoura e ficar de atura. Lavar a raça de deixar de cantar a vassoura. Deus de glória, majestade e louvor, Senhor, que o teu poder envolva este povo agora, Senhor. Envolve as famílias que aqui estão, Senhor, agora. Envolve, Senhor, com o teu poder, com o teu Espírito Santo, Senhor. Envolve os lares, Senhor Deus, todo poderoso. Que nos lares haja louvor, adoração a Jesus. Que nos lares haja, Senhor, completa transformação, Senhor. Deus dos exércitos, faça de uma vez, Senhor, sopra.